Senhor Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados. A proposta de orçamento suplementar que o Governo nos apresentou visa responder a uma crise económica e social decorrente de uma pandemia. Todos sabemos isso. Hoje, ao fim deste processo, temos uma proposta que está substancialmente melhor do que aquela que entrou, fruto das propostas de alteração de todos os partidos que mereceram a aprovação nesta Casa. Permitam-me que saliente, por exemplo, três do Partido Social Democrata. A atribuição definitivamente de uma justa apoio, de um justo apoio aos sócios gerentes das microempresas que durante meses foi negado pelo Governo, que os rendimentos das famílias para acesso a bolsas de estudo dos seus filhos contemplam os rendimentos deste ano e não aquilo que era o normal, rendimentos de 2019, ou, por exemplo, um prémio justo e real, não virtual, senhores membros do Governo, para os profissionais de saúde que combateram esta pandemia. Mas, no entanto, outras propostas não mereceram ainda a aprovação desta Câmara.
É verdade.
E vou também aí salientar três. Senhores deputados, pagar a tempo e horas, que o Estado pague a tempo e horas aos seus fornecedores. E os senhores são contra? Os senhores são contra?
Boa pergunta.
É que se a proposta dissesse que o Estado devia ser caloteiro, eu compreendia. Mas pagar a tempo e horas, e os senhores são contra? Expliquem o porquê. Segundo exemplo, reforçar medidas de apoio domiciliário. Quando tantas pessoas estão confinadas em casa? E os senhores são contra? Expliquem. Deve haver uma explicação, só que ainda não foi dada. E, finalmente, senhoras e senhores deputados, a TAP. O Governo prepara-se para injetar 1.200 milhões de euros na TAP. Para já, veremos se não teremos um novo banco. E aquilo que nós propusemos é pura e simplesmente isto, que o Governo informa a Assembleia da República dos valores que vai injetar, que apresente as contas, que explique o plano de negócios, as rotas, etc. Que dê explicações ao Parlamento. Que o Partido Socialista vote contra, porventura, com medo e querendo esconder a realidade dos portugueses, até podemos compreender. Mas o PCP e o Bloco não querem receber explicações do Governo. Não se compreende. Tenho aqui uma segunda oportunidade e é isso que vos estamos a dar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Duarte Pacheco. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Porfírio Silva, do Grupo Parlamentar do PS. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. O CDS quer interromper os procedimentos já a decorrer de reutilização dos manuais escolares. Assim, o tempo político só atrapalha o tempo das escolas. É para a recuperação das aprendizagens, mas os bancos de manuais nas bibliotecas escolares e a continuação das licenças digitais permitem manter o acesso. Todos os anos há recuperação de aprendizagens e nunca dependeram dos manuais. Há outros recursos didáticos e já há situações programadas de não devolução. Julgará o CDS que recuperação de aprendizagens nestes tempos é andar umas páginas para trás do manual e repetir como se nada tivesse acontecido? O próximo ano terá de passar por aprender a gerir emoções, a lidar com a incerteza e com o risco, permitir aos alunos entender o que está a acontecer no mundo, consolidar as novas experiências. E isso não está nos manuais. A proposta do CDS atrapalha o trabalho das escolas e distrai do que importa. Merece ser rejeitada.
Muito obrigado. Não há inscrições? Senhora Deputada Mariana Mortágua, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. e Srs. Deputados. O Bloco de Esquerda não vê o orçamento suplementar como a primeira ronda do orçamento para 2021. Entendemos e dissemos desde o início que existem insuficiências na resposta do Governo à crise social e económica que se agiganta, mas este orçamento é necessário porque ele financia o reforço de emergência no Serviço Nacional de Saúde, porque ele financia medidas de apoio social que, ainda que insuficientes, são essenciais nesta fase e, mais importante, porque este orçamento faz uma transferência extraordinária que impede que se abra um buraco no sistema de pensões da Segurança Social. No mais, o Bloco aprovou algumas propostas que valorizamos. O subsídio de doença a 100% para infectados com Covid, a facilitação do acesso a apoios do IRU para quem não consegue pagar a sua renda, a exclusão de empresas em offshores dos apoios públicos. Outras propostas foram rejeitadas, mesmo depois de terem sido aprovadas aqui na Generalidade pelo PSD. É o caso do subsídio extraordinário do desemprego e da redução das mensalidades das creches. Não esquecemos também os cuidadores informais que PSD e PS se recusaram a apoiar neste orçamento suplementar. Afocamos, por isso, estas propostas para que cada partido possa agora, muito claramente, assumir as suas posições, mas também os seus recursos.
Obrigado, Sra. Deputada. É a vez do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Tem a palavra a Sra. Deputada Cecília Meirelles.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sobre manuais escolares, proposta do CDS que o Partido Socialista aqui avocou, eu gostava de explicar que esta proposta significa o seguinte: quando, em muitos casos, parte da matéria não foi dada, não há outra forma dos alunos estudarem, trabalharem e compensarem essa matéria que não foi dada do que ficarem com os manuais. Nada garante a igualdade de oportunidades e o elevador social como a escola. E a pandemia pôs isso em causa. E, portanto, este processo de devolução dos manuais jamais se devia ter iniciado. Portanto, quando o PS diz vamos proteger os procedimentos, isso só pode ser feito neste momento à custa de pôr em causa a aprendizagem dos alunos e toda a vida futura dos alunos. E eu, senhoras e senhores deputados, só posso achar que entre dar aos alunos a oportunidade de trabalharem, de estudarem com os seus manuais ou proteger o procedimento, tenho que dizer que prefiro proteger os alunos. E diz o senhor deputado Porfírio, os alunos não precisam de ficar com os livros, têm para o ano é que aprender a gerir as emoções. Não, senhor deputado, os alunos têm o direito de aprender aquilo que está nos seus manuais escolares. E se acha que o importante é aprender a gerir as emoções, eu sugeria que o PS aprendesse a gerir as suas emoções e deixasse os manuais escolares com os alunos. Muito obrigada.
Muito obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado João Oliveira, do Grupo Parlamentar do PCP. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Tivemos já a oportunidade de fazer uma apreciação do orçamento suplementar que resulta da votação da especialidade, que consideramos um orçamento inclinado para o lado dos interesses dos grupos económicos e do grande capital, na medida em que tudo aquilo que se nega, que falta, o que é mitigado na resposta aos problemas dos trabalhadores, sobra de forma inaceitável em benefícios e privilégios dados aos grupos económicos. E tivemos a oportunidade também de verificar e de registar a circunstância em que este resultado do orçamento suplementar é obtido, com uma convergência entre PS e PSD, não apenas na aprovação daquilo que constava erradamente da proposta de orçamento suplementar apresentada pelo Governo, mas também na rejeição da larga maioria das propostas apresentadas pelo PCP. E as 5 propostas que resolvemos trazer aqui hoje com estas avocações são 5 propostas que foram rejeitadas precisamente com essa convergência e que são 5 belíssimos exemplos da resposta que falta no orçamento do Estado a problemas imediatos que atingem centenas de milhares de trabalhadores por todo o país. A garantia de pagamento de salários a 100% sem os cortes impostos pelo regime do layoff. A proibição dos despedimentos durante o período da epidemia e das medidas de combate à epidemia. A garantia de um suplemento remuneratório de 20% para todos os trabalhadores e, sublinho, para todos os trabalhadores dos serviços essenciais, sem deixar de fora nenhum daqueles que já hoje estão a reivindicar que sejam abrangidos também, como os trabalhadores do Instituto Ricardo Jorge. Também a proposta relativa à redução das mensalidades das creches em função da perda de rendimentos das famílias, proposta que ainda por cima tinha sido aprovada na terça-feira de manhã com os votos a favor do PSD e acabou à tarde por ser rejeitada com a alteração do voto do PSD. E por fim, um reforço orçamental das verbas dirigidas aos transportes públicos, questão que neste momento é uma questão central com óbvia evidência na área metropolitana do país, na área metropolitana de Lisboa, mas em todo o país, porque os problemas dos transportes públicos não são só o problema da área metropolitana de Lisboa, são um problema de todo o país e é preciso, de facto, que haja um reforço orçamental para acudir às medidas que é preciso pôr em prática para que a utilização dos transportes públicos seja feita em segurança, não só para aqueles que os utilizam, mas também para aqueles que nos trabalham. São 5 propostas que ilustram o contributo que o PCP deu para que este orçamento desse resposta aos problemas dos trabalhadores. São 5 propostas que ilustram a convergência entre PS e PSD na sua rejeição, mutilando aquilo que podia ser uma resposta de fundo aos problemas económicos e sociais que temos pela frente.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Oliveira. Tem a palavra a Sra. Deputada Bibiana Cunha, do PAN, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Aproveitar para dizer que não podemos deixar de lamentar que o Governo não tenha marcado presença no nosso agendamento sobre o teletrabalho. Gostaríamos muito de ter ouvido o que tem a dizer sobre o assunto, mas no que diz respeito ao orçamento suplementar. Aquilo que tem sido o trabalho do PAN nesta Assembleia tem sido um trabalho de pontos, um trabalho construtivo que visa, de facto, melhorar aquilo que são as propostas que o Governo nos traz. Foi isso que fizemos neste orçamento suplementar, não nos escudamos de apresentar os nossos contributos e dentro do conjunto de propostas que levamos a cabo, saímos com um orçamento suplementar também com um reforço daquilo que são as preocupações do PAN e gostaria de dar aqui 3 exemplos muito concretos. Saímos com um reforço da rede de vigilância epidemiológica desde o primeiro momento em que se encetaram políticas para desconfinarmos. O PAN tem vindo a alertar para a importância do reforço em especialistas de saúde pública. Sabemos que o nosso rácio em Portugal destes especialistas é metade do que deveria ser. Temos já o compromisso do Governo de reforçar em pelo menos 33 especialistas a saúde pública em Portugal, o que é fundamental para a fase que nos encontramos e para o que aí vem. Não podemos deixar também de referir a importância dos reforços ao nível da ação social no ensino superior, que de facto conseguimos aqui um compromisso neste orçamento suplementar com um prazo muito concreto, ou seja, em novembro deste ano as instituições de ensino superior claramente terão um reforço com vista a que nenhum jovem, nenhum estudante de ensino superior tenha que abandonar os seus sonhos fruto daquilo que são as condições socioeconómicas que entretanto se alteraram. Também dar nota de que conseguimos o alargamento no fundo das candidaturas dos programas das autarquias àquilo que é a verba disponibilizada para o Governo também para programas de proteção animal, nomeadamente pessoas que, fruto da carência socioeconómica que entretanto tenham, possam então recorrer a esta verba para prestar os devidos cuidados aos seus animais, seja alimentação, seja cuidados médico-veterinários. Mas não poderíamos deixar de avocar para esta sessão uma proposta relativa à economia social e que se prende com a linha Crédito Social Invest. Não conseguimos perceber porque é que não há uma vontade do Governo de resolver os problemas associados a esta linha que impedem organizações não-governamentais, IPSS, associações que já se candidataram no passado a poderem se candidatar no presente. Lembramos que estas organizações não-governamentais dão respostas prementes na nossa sociedade, seja às pessoas em condição de sem-abrigo, seja às pessoas que enfrentam as mais diversas vulnerabilidades e, no fundo, se há propostas cirúrgicas que foram apresentadas, esta foi uma delas e apenas visa resolver os problemas desta linha Crédito Social Invest, para que as organizações não-governamentais, as associações, possam, de facto, aqui financiar-se, e trata-se mesmo de um crédito, portanto, irem financiar-se apenas para implementar respostas sociais que são fundamentais e gostaríamos mesmo que o Governo pudesse resolver esta questão. E hoje aqui neste plenário veremos quem é que efetivamente está ao lado das organizações não-governamentais, das IPSS e das associações que atuam em matéria social com um trabalho tão premente que nenhum de nós certamente poderá criticar. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faz favor.
Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhores e senhores deputados, é de suprema ironia a intervenção do PSD neste debate. Nós registamos. A ironia sempre foi um apanágio do debate parlamentar e, por isso, não está fora do seu conteúdo.